Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova. O Porto de Aveiro recebeu, a semana passada, a primeira escala de um serviço regular de contentores, entrada, assim, num segmento que há muito se vinha anunciando. Já eram familiares as imagens de contentores em depósito que eram transportados de Leixões para armazenamento. Agora, consumou-se a estreia de uma linha regular. A cada 15 dias, há ligações com escalas nos portos de Cádiz, Setúbal, Aveiro, Teesport, em Inglaterra, Tilbury, em Inglaterra e em Roterdão. O navio Christine Skippers, operado e agenciado pela PTM Ibérica, tem capacidade para cerca de 600 contentores. Anúncio consumado na semana em que os dados do trimestre reforçam a evolução do Porto de Aveiro com a movimentação de 4,4 milhões de toneladas nos três primeiros trimestres de 2022. O novo máximo deixa em aberto um recorde anual que o final do ano poderá confirmar. Agora falamos-lhe do facto de Aveiro ter recebido, no final da semana passada, a sessão de apresentação do livro Volta aos Açores em 15 dias, Diário de Bordo, do jornalista José Pedro Castanheira. A obra, lançada pela editora Tinta da China, teve apresentação a cargo da jornalista Maria José Santana. Esta é a primeira incursão literária do autor fora do âmbito do jornalismo. A obra conta as aventuras a bordo de um pequeno veleiro numa viagem pelas ilhas do arquipélago. Apresentação consumada na sexta-feira à tarde, na sede da Fundação Engenheiro António Pascoal. São momentos dessa conferência que partilhamos neste programa Porto de Encontro.
É sempre uma grande responsabilidade estar a apresentar o livro escrito por outra pessoa. Eu não conhecia pessoalmente o José Pedro, conhecia de nome e do trabalho, mas não hesitei em aceitar, desde logo pela temática marítima, como diz o Paulo e muito bem, é uma temática que nos diz tanto a todos nós que somos aqui da região de Aveiro. Crescemos, vivemos com os olhos postos no mar, na ria, portanto acho que nos corre aqui nas veias não só sangue, mas também alguma água salgada. E também faz-se tratar de um colega de profissão que ainda por cima começou a exercer esta profissão que eu tanto amo no ano da Revolução e 2 anos antes de eu nascer. Portanto, tenho aqui o mais profundo respeito por quem nos antecedeu, a nós, a novas gerações, com outras exigências e, portanto, não podia, de facto, dizer que não e, conhecendo o trabalho de Zé Pedro, aceitei este desafio, que acabou por ser uma grande lufada de ar fresco nas minhas últimas noites e que eu estava há pouco a confidenciar com o Paulo que ando um bocadinho cansada, não é? Acho que andamos todos e ainda a recuperar das vicissitudes todas da pandemia. E este livro acabou por ser uma lufada de ar fresco e trazer ali uma boa dose de humor, de descoberta também. Faço aqui meia culpa porque só conheço a Ilha de São Miguel, portanto isto para mim foi também uma forma de descobrir todo este património que ainda não descobri do nosso país e de facto é aqui uma falha gravíssima da minha parte, ainda para mais uma jornalista de viagens. Eu anotei aqui algumas notas para não me perder. Percebi, tal como o autor confessa, que este A Volta aos Açores em 15 dias é, de facto, a sua primeira incursão literária fora dos quadros do jornalismo. Ele assume-o logo no início deste diário de bordo, que acaba por ser também um diário de fora de bordo. As pessoas, quando lerem, vão perceber, uma vez que parte marcante desta aventura também acontece fora do barco. Eu vou deixar depois para o Zé Pedro divulgar aquilo que entender divulgar. Eu vou deixar aqui algumas notas. O que o autor nos apresenta é o relato de uma viagem que é a concretização de um sonho de 40 anos. Dar uma volta pelas ilhas dos Açores num barco à vela com um grupo de amigos e explorar as belezas do arquipélago. Quem nunca teve este sonho? Será só alguém mesmo que não goste de mar e que até tenha algum medo de navegar? Um diário de bordo que foi partilhando com alguns conhecidos. Segundo percebi, não era suposto, quando começou a escrever, vir a ser publicado em livro. Começou com uma coisa muito informal, percebo, e que foi partilhando então com conhecidos, merecendo as devidas reações e comentários de quem acompanhava a partir de terra. Portanto, havia aqui uma comunicação de quem ia lento a esta aventura. Ao lermos o prefácio, da autoria de Onésimo Teotónio Almeida, seu amigo de longa data, também percebo, natural dos Açores, percebemos logo aqui no prefácio que a viagem vai ser profícua em peripécias e contratempos. Portanto, o autor do prefácio consegue deixar-nos levantar logo ali a ponta de véu e deixar já a promessa de que esta vai ser uma grande aventura e desventura. É uma verdadeira aventura dos cinco. Eu gosto muito desta frase porque eu sou daquela geração que foi fortemente marcada pelos livros Uma Aventura e pelos Cinco. Portanto, esta é uma verdadeira aventura dos cinco no Avanti. Avanti é o nome do Dufour, de 38 pés, que lhes permitirá chegar a bom porto, ou talvez não. Ele usou aqui os parentes, não é, para fazer este jogo duplo e eu também usei. Portanto, para chegar a bom porto, ou talvez não, há 7 ilhas abrangidas por este episódio. Por este periplo, aliás. Já sei o que é que estou a pensar. O arquipélago tem 9. É verdade, mas o tempo disponível para esta viagem obrigou-os a deixar de fora, logo no planeamento, as flores e o corvo, e eles assumem também isso logo no início. O que o autor nos apresenta é o relato animado e divertido de uma epopeia que, tal como escreveu Onésimo Almeida no prefácio, confirmou as leis de Murphy. Se alguma coisa pode correr mal, vai correr. O aviso ficou feito. Começando desde logo pelo facto desta viagem ter sido adiada à força pela pandemia que nos virou a vida do avesso. Os planos visados para 2020, portanto tudo estava previsto para acontecer em abril ou maio de 2020, foram deixados em suspenso até que o vírus permitisse o retomar de alguma normalidade, o que viria a acontecer em maio deste ano 2022. Ainda assim, o vírus insistiu em dar o ar da sua desgraça durante esta viagem, obrigando o escriba-mor, é assim que ele próprio se apresenta ao longo deste relato, a um confinamento num quarto de um alojamento local. E se este volte-face já era mais do que suficiente para ter muito que escrever e contar, a verdade é que a volta aos Açores em 15 dias vai ser atingida por mais uns quantos imprevistos. Apesar de tudo, o que nos vai saltando à vista é a capacidade que estes 5 marinheiros, o comandante João Blasques, os 2 Nunos Castanheira, são 2, aparecem logo a dobrar, e o Afonso, filho do autor, além do autor, darem a volta aos imponderáveis da viagem. Portanto, eles não se ficam e conseguem, como bons marinheiros, dar sempre a volta a estes imponderáveis. Tudo devidamente relatado pelo nosso escriba-mor, que, como bom jornalista que se preze, nunca deixou de relatar os factos, confirmar as fontes e respeitar o contraditório. E nem mesmo o mal de Mer o levou a esmorecer. Ele enjoou e assume, e mesmo assim, ali estava ele para relatar os factos e todos estes imprevistos desta viagem. Sem ousar contrariar esse princípio que nos diz que a reportagem é o género nobre do jornalismo, confesso-lhe, caro José Pedro, que a crónica não lhe fica nada atrás. É a minha opinião. Eu sou amante e fã incondicional das crónicas. Especialmente quando é bem escrita e cheia de vivacidade, como estas com que nos brinda neste livro. Salta à vista a forma como vai enriquecendo o relato da aventura, com importantes enquadramentos históricos e políticos sobre as ilhas que vai revisitando. Portanto, há aqui uma parte de aventura, é verdade, de algum humor, mas também há aqui uma parte séria. Disse, a exemplo, a referência ao terremoto de 1980 nos Açores e aos efeitos políticos que ele teve. O autor acaba por fazer o uso da sua vasta experiência e conhecimentos enquanto jornalista para nos apresentar o território ao qual se rendeu desde a primeira viagem que lá fez, em 1980, para acompanhar a campanha presidencial de Mário Soares. Portanto, todo este enquadramento está feito no livro e permite-nos conhecer muito mais do que as paisagens das ilhas que ele vai visitando. Sem querer divulgar muito sobre o livro, porque entendo que esta é, de facto, uma aventura que merece ser acompanhada com suspense, eu estive a imaginar o que é que poderia divulgar e o que é que não poderia, e tento sempre colocar-me no papel do ouvinte, neste caso nós no jornalismo colocamos no lugar do leitor, e achei que era importante manter aqui alguma curiosidade para as pessoas descobrirem. Mas sem querer divulgar muito, destaco o facto do autor ter contrariado esse princípio basilar do jornalismo, que é da pirâmide invertida. As informações mais importantes devem vir logo no início e os pormenores menos importantes da notícia ficam em segundo plano. Não sei se já ouviram falar, não é? Nós temos este princípio, temos que colocar logo as informações mais importantes no início e as menos importantes no fim, daí a pirâmide invertida. O Zé Pedro Castanheira deixou o melhor para o fim. É só o que vos digo. E ainda bem que o fez. O último capítulo é a verdadeira cereja no topo do bolo. Enquanto leitora, só me resta esperar pelas próximas aventuras náuticas.
Essa ideia só surgiu quando já estávamos em terra. Isso é salvo, não é? A viagem correu muito mal. Enfim, tivemos vários percalços motivados pelo famoso anticiclone dos Açores, não é? Quando preparámos a viagem, ela foi meticulosamente preparada para 2020, para 2021, por razões que a Maria José, muito obrigado pela excelente leitura que fez do meu livro. O Covid obrigou-nos a ir adiando, não é? E já tínhamos pago o aluguel do barco, já tínhamos pago as passagens de avião, e quando a SATA nos disse que tínhamos pouco mais de um mês, se não perdíamos o investimento, tivemos que recorremos mais uma vez aos sites da meteorologia e, bom, é agora, vamos embora. Maio deste ano, não é? 7 de maio, creio eu, quando arrancámos, não é? Portanto, nós não fomos de barco até aos Açores, alugámos um barco na Horta, que é, digamos, a grande marina que há nos Açores, fomos de avião até lá, e partimos daí até 7 ilhas. A Maria já explicou porquê, exceto porque a exclusão de flores de corvo. Há uma segunda razão por o qual levamos a excluir Flores de Corvo, é porque desde 2019, quando houve um temporal, um ciclone chamado Lourenço, que destruiu completamente a marina, o porto das flores, esse porto nunca mais foi reconstruído. Portanto, hoje, ainda hoje, é arriscado, é não recomendado ir pelo menos de barco à vela até às flores. E ainda bem que não fomos, porque se tivéssemos ido, a tempestade que apanhámos. Bom, a tempestade foi de tal ordem que não conseguimos ir à Graciosa. Há pouco alguém ali numa conversa sobre as ilhas, sobre todas as ilhas, eu informei que não tínhamos conseguido ir à Graciosa, era uma das 7 que nos tínhamos proposto ir, mas quando tentámos ir à Graciosa, apanhámos um dia absolutamente tempestuoso. E, portanto,
mas chegaram a iniciar a viagem.
Chegámos, avançámos.
Enquanto foram protegidos, ainda navegaram.
É verdade. Enquanto fomos protegidos pela ilha do Faial, a coisa... quando perdemos essa proteção rochosa, essa massa rochosa, e o vento passou o vento a ser mais forte e as ondas a serem muito maiores, quando passámos à ponta dos Rosais, em São Jorge, as coisas então foram de mal a pior. A vela grande começou a rasgar-se, perdemos o GPS, deixou de responder, o piloto automático desapareceu, e contactámos pelo telefone por a marina da Horta, onde tínhamos começado essa etapa da nossa volta aos Açores em 15 dias, e a recomendação foi: regressem rapidamente, porque de facto o tempo está cada vez pior e, portanto, vocês não deviam ir a ter ido, não é? E, portanto, nós, enfim, voltamos. Portanto, éramos 5, não tínhamos nenhum cão, não, chamava-se Tim, creio eu, não é? No livro dos 5 da Enid Blyton, 4 familiares, eu, um irmão meu, nós somos 8 irmãos, éramos 2 irmãos, portanto, eu, um irmão, um dos meus filhos, um filho mais novo, o Afonso, e um sobrinho, 4 castanheiras, E o skipper, que era daqueles velhos amigos que todos nós temos. Eu não faço ideia quando é que conheci o João Blasques, se era criança, se era adolescente, mas sempre me recordo de a minha mãe dizer que o João Blasques também era da família. Eu nunca consegui encaixar o João Blasques, que era o skipper, na árvore genealógica da família, não é? Acreditando nas informações da minha mãe, de facto, há ali uma relação qualquer de parentesco. Portanto, foi ele o nosso skipper. É um tipo mais velho que eu tenho 70, fiz 70 agora, este ano, ele tem, está à beira dos 80, é um tipo muito batido, muito experiente, é um engenheiro reformado, e tem a carta de patrão de alto mar, não é? Nós éramos, portanto, éramos cinco, um patrão de alto mar, um patrão de costa, um patrão de... Não é? Local. Eu, carta de marinheiro, e o último, que é o meu irmão, não tem nenhuma licenciatura em marinhagem, que é engenheiro também reformado, mas era o nosso cozinheiro, era o nosso chefe, como passou a ser designado. Não é? Eu não tenho nenhuma experiência de já, eu, desde que reformei, faço viagens destas, não tão longas e tão, tão interessantes como esta, mas todos os anos passei a andar à vela com o João Blasques, com o skipper, não é? Mas não tenho nenhuma experiência, não tenho nenhum conhecimento e assumo, digamos, a minha ignorância como eu sou um marinheiro de água doce, evidentemente. Adoro pescar, de facto é talvez um dos meus hobbies preferidos, a pesca.
Também não correu bem,
não apanhámos nada, de facto, não apanhámos. E perdemos as como é que se chama?
As amostras.
Perdemos as amostras todas, não é? Provavelmente teremos apanhado algum peixe demasiado graúdo que abocanhou aquilo.
Ficou com um piercing.
Exatamente. Mas como é que este, respondendo à questão do Paulo Ramalheira, a quem agradeço obviamente este convite e esta possibilidade que me deu de apresentar aqui o livro, eu comecei por... Eu nunca tinha escrito nenhum diário, nem quando era criança, enfim, não, nunca escrevi, nunca entrou nos meus parâmetros, nas minhas preocupações, nos meus hábitos, e achei que se calhar era capaz de ter graça a fazer um... Porque, como vocês sabem, creio que todos vocês, ou quase todos, gostam de vela e gostam do mar. Quem veleja, sobretudo em alto mar, a primeira etapa, que foi a maior, a mais longa de todas, da Horta, portanto, de Faial até Santa Maria, são quase dois dias de navegação. São 350 quilómetros por milhas, não sei dar quando. Eu continuo a falar em quilómetros, que é, digamos, é a minha linguagem mais corrente. Foram quase dois dias de navegação. Ainda por cima, não tivemos quase vento nenhum. Portanto, foi sempre andar a motor, não é? Uhum. O mar, pá, completamente de chão, pá, parecia um lago. Pá. Nesse dia, de facto, os sites da meteorologia acertaram em cheio, não é? E, portanto, no mar, há muito tempo e há que ocupar o tempo, não? E eu achei que uma forma de ocupar o tempo... Quer dizer, tipo, pode ocupar o tempo do mar a beber cerveja o tempo todo, não é? E há quem faça, evidentemente, não é? Outros jogam, fazem paciência, jogam as cartas, leem, e eu achei que devia, porque não escrever? Escrever um diário de bordo. E comecei a escrever, que enviava por e-mail, todos os dias, ao fim do dia, o registro do que fazíamos ou do que não fazíamos, do que havia e não havia para fazer, sempre preocupado com, aí entra a minha vertente de jornalista, eu preciso ter assunto, histórias para contar, não é? Quer dizer, eu não gosto, não sou o estilo de escritor que acha que, olhando para o mar, sou capaz de filosofar. Não, não é esse o meu registro. Portanto, eu preciso ter alguns acontecimentos, algumas histórias, alguns assuntos, temas sobre os quais escrever. E, portanto, sempre um pouco à rasca, porque não havia nada para fazer, para contar, não é? Até que, de facto, a viagem começa a correr mal e eu aí, ótimo para mim, escreva-me a hora, como eu próprio me designei, inspirado, portanto, nos cronistas das nossas descobertas quinhentistas, não é? Quase todas as grandes deslocações tinham sempre alguém que ia escrevendo, felizmente, e é assim que se conhecem as peripécias do Vasco da Gama, do Pedro Álvares Cabral, do Fernão Magalhães, etc., não é? Porque havia sempre a bordo alguém que havia sido encarregue de escrever. E eu atribuí-me a mim próprio essa tarefa. Portanto, todos os dias ia mandando por e-mail para os meus familiares. Como disse, 8 irmãos significam mais 8 cunhados ou cunhadas, mais uma catrefada de sobrinhos, e agora sobrinhos netos, e eu já tenho netos, etc. Portanto, só no, na caixa de correio familiar eu tinha quase 50 ou 60 pessoas para quem eu ia enviando diariamente as minhas crónicas, mais alguns amigos, não é? Um dos quais era o Onésimo Titónio Almeida, um açoriano, que é catedrático na Universidade de Brown, em Rhode Island, e que foi o primeiro. E a minha editora, eu há alguns anos que escrevo para a Tinta da China, que é a editora que publicou este livrinho, da Para Maravilhosa, que é a proprietária, quando acabámos esta aventura, quer o Onésimo Almeida, quer a Barba Orgulhosa, me perguntaram porque é que eu não pegava nos textos, no diário de bordo que lhes fui enviando, e transformava isto num livro, dando-me a possibilidade de corrigir, de aumentar, de preencher algumas lacunas. E, portanto, o que está aqui neste livrinho azul não é exatamente o diário de bordo que eu fui escrevendo. Até porque, confesso, houve alguns dias, 2 ou 3 dias, que eu quase que não escrevi. Porque estava completamente enjoado, não é? E isso aconteceu no dia em que eu apanhei Covid, ou pelo menos em que fui diagnosticado. Né? E o meu sintoma mais grave do Covid foi um enjoo como eu nunca tive na vida. Eu normalmente não enjoo, e faço, como ainda por cima pesco há muitos anos, e pesco parado no barco, não é? Aí é que é difícil não enjoar.
É o teste, é o teste. O teste.
Eu, de facto, normalmente não enjoo. Enjoei nesta viagem 2 vezes, uma por erro próprio, porque tinha que escrever o diário, o meu diário de bordo, e estupidamente, como estava a chover, ou estava a ameaçar a chover, achei que devia escrevê-lo dentro, na cabine. Portanto, escrever na cabine é certo e sabido que é um convite ao enjoo, não é? E enjoei, claro, evidentemente. Mas acabei a crónica desse dia, e depois fui descansar para o meu camarote. Tomei o cirurgião, que devia ter tomado.
Cirurgião forte.
Forte. E isso foi o primeiro enjoo. O segundo enjoo foi no dia em que me foi diagnosticado o Covid, e depois fui aos cardápios, e lá estava que um dos sintomas típicos do Covid é enjoo. Náuseas, enjoo, etc. E lá está. Quer dizer, se eu tivesse dúvidas. E, de facto, nesse dia, que foi o tal dia que tentámos ir à Graciosa, eu passei o dia todo deitado no meu camarote. Não era capaz sequer de me sentar. Cada vez que eu me sentava, desatava a chamar pelo Gregório. E, portanto, aquilo que eu escrevi sobre essa viagem, eu não sou propriamente testemunho direto, porque estava no meu camarote, não? Mas os meus companheiros, o resto da tripulação, ia-me contando o que é que se passava, e, portanto, essa parte do diário é baseada em fontes que eram absolutamente credíveis, não é? Por cima, 4 fontes, não é? Que eram os meus 4. Bom, portanto, e foi nessa altura que nasceu realmente este diário. A compilação, revista pela possibilidade que a Barba Orgulhosa, a minha editora, me deu, e enfim, cá está. O livro foi apresentado na Feira do Livro, ela deu-me um timing muito curto, não é? O livro, tive nem um mês para o reescrever, para encontrar fotografias, para burilar a escrita, encontrar, enfim, outras informações que fui enriquecendo o livro. E, portanto, o livro acabou por ser lançado na Feira do Livro, por princípios de setembro, pelo Álvaro Álvaro
Guilherme.
Não. Laborino, Álvaro Laborino Lúcio. Laborino Lúcio, Lambarcião, certamente, foi ministro da Justiça num dos governos de Cavaco Silva. Não é soriano, é nazareno, mas um apaixonado pelo mar, como todos os nazarenos, obviamente. E depois foi ministro da República dos Açores.
Foi promotor de Justiça também.
Exato. O que lhe deu uma ligação fortíssima aos Açores. Eu ainda hoje, todos os anos vai várias vezes aos Açores e é instável lá ir. É uma espécie de porta-voz informal da candidatura de Ponta Delgada à Capital Europeia da Cultura
2027,
claro. 2027. É concorrente da Aveiro, exatamente. Ele é um apaixonado pelos Açores. A principal crítica que fez ao meu livro foi muito engraçada, porque ele acha que nós, a tripulação, errou nos restaurantes onde fomos, não é? Porque há sítios onde se come melhor nos Açores do que aqueles que nós.
Mas vocês também assumem alguns erros.
Sim, sim.
Vocês também assumem. Então, escriva-mor assuma alguns erros de caso tenha.
Oh, Pedro, mas eu li o livro, como disse, com todo o gosto, e depois não percebi como é que só tu é que apanhaste Covid. Eram 5 tripulantes. Explica-nos lá como é que sou tu a que apanhas Covid, mas ninguém teve sintomas.
Eu, por acaso, devia ter explicado isso, porque não és a segunda nem a terceira pessoa que me pergunta isso, não é? E, de facto, eu não explico isso. É muito simples, não é? Nós éramos 5, 3 deles tinham tido Covid há muito pouco tempo, há 2. Um deles tinha tido há 15 dias, os outros há 1 ou 2 meses. Portanto, estavam na fase de imunização. Eu já tinha levado 3 vacinas. Levei há uma semana, levei a quarta dose, não é? Não sei se vocês já.
Eu também.
Pois. Depois há quem não tenha idade para essas coisas, não é? O quinto tripulante, que era o meu filho, e é o meu filho Afonso, é daqueles que não sendo negacionista, não é? Mas acha que as vacinas não resultam e, portanto, eu nunca fui vacinado e nunca apanhou. Nunca apanhou Covid, que se saiba, não é? E lá está, e continua hoje, ainda hoje me desejou o sucesso e o êxito aqui nesta sessão. E portanto, não sei como, ainda não apanhou Covid, ou se calhar já apanhou, ou se calhar, enfim, está imunizado naturalmente e tal. Mas portanto foi essa, onde é que eu apanhei, não faço ideia. Pode ter sido no táxi, pode ter sido no supermercado, ou frequentar nos restaurantes, pode ter sido, incluindo por aí, tenha sido nos balneários das várias marinas. Nos balneários aquilo é grande confusão, não é? A gente mexe em coisas por onde muita gente passou, não é? Nas torneiras, e portanto é possível. Bom, nas marinas eu nunca encontrei ninguém de máscara, não é? Aquilo é quase como estrangeiros, pá, e, portanto, os marinheiros acham cá que são imundos a essas coisas e tal, pá. E portanto é provável que tenha sido. A minha sensação é que tenha sido numa qualquer marina ou num qualquer balneário, não é? E de facto passei, enfim, tive febre, as coisas habituais que todos os que tiveram.
Passaste pelo isolamento.
Depois tive 5 dias. Na altura, nos Açores, o confinamento já eram 5 dias. Portanto, só tive 5 dias. Uma das cenas que eu acho que mais graça tem do livro é a minha ida ao teste para confirmação.
Dia positivo.
Exatamente. Porque encontrei um enfermeiro que, um açoriano muito, muito, muito carregado, não é? E, portanto, eu, quando me fez o teste, disse que eu tinha dado positivo. E eu não sabia o que era positivo, e eu perguntei-lhe, mas o que é isso de positivo? E ele repetiu, deu positivo. E ele percebeu que eu tinha voltado a não entender o que era isso de positivo, e então disse-me, o senhor está infectado. E eu, estou infectado. Pois, deu positivo. Foi assim que nos entendemos. E portanto fiquei realmente 5 dias. Quer dizer, os meus Os meus colegas foram, deram mais umas voltas pelo pico, sobretudo, não é? E depois apanharam o avião de regresso a Lisboa.
Mas foram de ferry. Exatamente,
exatamente. E eu ficamos Açores mais 3 ou 4 dias até o Serviço Regional de Saúde me mandar o desejado SMS a dizer que está autorizado a viajar e, portanto, nesse dia regressei ao continente e pronto, para escrever a minha história, para compilar e tal. Deu-me muitíssimo gozo esta viagem, porque é muito... Quer dizer, a volta aos Açores, evidentemente, que a inspiração é do Júlio Verne, evidentemente, não é? Quer dizer, okay. Eu sempre adorei, eu devo ter lido, não todos, porque ele escreveu dezenas e dezenas de livros, mas eu li seguramente mais de uma dezena de livros do Júlio Verne, quando era adolescente, não é? E portanto, a Volta ao Mundo em 80 Dias é uma... Ainda por cima, tinha acabado de ler a Volta ao Mundo em 80 Dias, versão criança, ao meu neto mais velho, que tem 5 anos, que adora, cada vez que eu adormeço, ainda ontem estive no Alentejo, adormeceu, ele pediu-me ao avô, conta-me outra vez a história do Volta ao Mundo em 80 Dias. Né? Eu ainda não estamos na aula, ainda não estou na altura de lhe contar a Volta aos Açores em 15 dias, lá chegará a altura, não é? Para seu deleite. E, portanto, evidentemente que é inspirado nessa saga fantástica do Júlio Verne, e portanto, deu muito gozo, e só agradeço a paciência dos leitores e dos meus amigos para terem paciência e gosto em escrever, em ler esta
minha coisa. Mas, pelo contrário, é uma lufada da fresca.
É uma lufada da fresca. Bem, está servido o aperitivo. Não sei se algum dos presentes quer fazer aqui alguma questão aqui ao Zé Pedro, mas ele está aqui disponível para responder. A Maria José também.
Posso fazer perguntas?
Sim.
A primeira questão é, sendo jornalista, nunca se enjoam as palavras.
Diga.
Nunca se enjoam as palavras.
Pois, eu a primeira vez que eu me senti liberto dos padrões, dos cânones habituais do jornalismo, foi neste livro, não é? Onde, digamos, por exemplo, na adjetivação, os adjetivos não devem fazer parte da escrita jornalística, pelo menos os adjetivos
valorativos,
não é? E eu aqui achei que, enfim, esta prosa seria, é uma prosa bastante mais solta, mas tudo aquilo que eu escrevi todos estes factos ocorreram mesmo, não é? Não há aqui qualquer ficção. Não há aqui qualquer ficção. Há apenas aqui num dos últimos capítulos, há de facto um jogo que eu achei que podia fazer, que é uma entrevista que eu faço ao barco. Não é? É quando no dia em que saio do alojamento local e, portanto, regresso à rotina diária e à liberdade, não é? E isto, a minha rotina, o meu confinamento foi na Ilha do Pico, na Horta. Infelizmente, o meu alojamento local não tinha a vista do Pico, não é? Foi pena, mas enfim, por 50 euros por dia não se pode ter tudo, não é? Evidentemente que eu fui eu que paguei do meu bolso o confinamento, paguei o voo, paguei o avião, paguei o barco e tive que pagar também o alojamento local. E portanto, num dia em que pude sair finalmente do alojamento local e dar uma volta pelo pico, pelo faial, pela horta, não sei se vocês conhecem todos o pico, mas de facto a vista do pico a partir do Faial é uma coisa absolutamente majestosa. Eu já devo ter ido aos Açores quase 20 vezes e a paisagem que mais me marca e continua, digamos, a estimular-me, a encantar-me, é de facto a vista do pico a partir do Faial ou a partir de São Jorge também. Depois há outra paisagem fantástica que eu só pude desfrutar uma vez, que é ir ao cimo do pico, subir o pico. E então, eu só o fiz uma vez com o meu filho Afonso, por acaso, que é um, fez parte da tripulação. Não sei se vocês ali, o casal que ali está, já também subiu ao pico. A subida ao pico é uma coisa fantástica, não é? Portanto, tenho pena de não ter escrito nada nesse dia em que subi ao pico. Foi há 3 ou 4, foi antes da pandemia. E é realmente uma vista absolutamente fantástica, porque vê-se outras ilhas, não é? É realmente vê-se a Graciosa, com bom tempo vê-se também a Terceira, vê-se todo o grupo central, e tive a sorte de ter um tempo lá em cima, nevava, não é? Que é uma coisa realmente espantosa, como é que pode nevar no meio do Atlântico, é uma coisa impressionante. O pico coberto de neve é das paisagens, é das vistas mais deslumbrantes e mais fantásticas que eu recordo, que eu mantenho, né, e conheço muita coisa no mundo, não é? É realmente espantoso, não é? E portanto, ia dizer que no dia em que fui autorizado a regressar à liberdade, fui ver se o barco estava, se o veleiro que nós tínhamos alugado estava na marina, lá estava, e depois aproximei-me dele e achei que devia fazer-lhe uma entrevista.
Tive uma conversa
com o Avanti, não é? Onde ele me contou, os meus camaradas de tripulação, me contaram as aventuras dessa viagem, dessa etapa à Graciosa, cheia de pormenores e tal. Portanto, e que eu ponho na boca do barco, não é? Portanto, é a única, digamos, habilidade, é o único desrespeito que eu achei que me deu ao luxo, portanto, colocando na boca do barco as informações que me foram transmitidas pelos tripulantes.
Momentos da conferência que serviu para apresentar-se o livro Volta aos Açores em 15 dias, diário de bordo do jornalista José Pedro Castanheira. Este foi o programa Porto de Encontro, na Terra Nova.